Começa agora a Fantástica Fábrica de Sons, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Bom dia a todos. Eu sou a Lizy Su e essa é a Fantástica Fábrica de Sons. Alguns programas eu venho falando de uma vontade de falar com produtores, né? Falar com técnicos, para mostrar que a música vai um pouquinho além da música, e que envolve muita gente, envolve muita coisa, até uma música estar pronta, até um show estar pronto, e eu não poderia começar diferente se não com produtores. E eu recebo hoje minha amiga, parceira de trabalho, uma pessoa que eu admiro, Michele Gutmann, e essa entidade, né, da produção paranaense, que é o Lucas Cabanha. Bom dia e bem-vindos.
Bom dia, Lizy. Bom dia a todos. Bom dia, Lucas. Que legal estar aqui conversando com vocês.
Bom dia, Mi. Bom dia, Liz. Olha só, já quero começar agradecendo imensuravelmente o convite, mas acho que a entidade da produção é essa garota que é ao meu lado, viu? Eu só fui ali seguindo os caminhos dela.
Nós somos entidades, né? Vamos conversar que os três estamos aí nesse processo. Que não é de ser entidade, né? Não vamos endeusar nada, a gente só tá aí no corre. A gente trabalha bastante.
É verdade. E esse programa, ele veio, né? A gente tá desde o final de semana passado vivendo uma série de grandes produções em Curitiba, que acho que até o dia primeiro, né, a gente vai receber mais alguns grandes shows, e aí a gente começa agora, até quanto isso movimenta a cultura e a música daqui, porque há um tempo atrás, já vai há muito tempo, sempre que tinha um show de fora, um show grande, tinham pessoas da cidade se apresentando, né, Miné, Lucas, participando, tinha uma curadoria que era diferente, alguma coisa mudou, a gente se perdeu em algum lugar do caminho. E vocês acham que a gente vai conseguir se encontrar?
Lucas, pode começar. Nem falo.
Olha, acho que essa é a pergunta de milhões que a gente busca diariamente responder, né? Fazendo um gancho nisso que você falou sobre a questão da música em Curitiba, nesse momento de grandes eventos que aconteceram e acontecem até hoje, eu faço muito um recorte dos 15 anos, quanto jornalista de música, jornalista dentro da área cultural, a gente vivenciou na cidade. Houve um momento em que Curitiba teve muitos veículos físicos onde a gente sabia onde acontecia a cena da música da cidade. A gente não ficava refém apenas do boca a boca, dos cartazes, do que acontecia entre a cena. Pelo contrário, havia um movimento muito pulsante, extremamente fundamental, que partia da imprensa, onde justamente essa lacuna que eu vejo que acontece hoje em dia, há 15 anos atrás, ela vinha por esses veículos. Tinha a revista O Rato, onde eu fui redator, tem até hoje a Top View, teve a revista Lama, que não era segmentada da música, mas trazia outros sentidos. Enfim, houve um momento em que Curitiba tinha muito material físico para você descobrir onde acontecia a música, o que estava rolando dentro da música, e principalmente os lugares onde a música acontecia em Curitiba. Hoje em dia, quando a gente fala sobre a cena da música, para mim é muito óbvio que a gente trabalha com nichos e segmentos. Existe o pessoal que se apresenta no centro da cidade, existem outros artistas que se apresentam nas periferias, nos bairros, em outros locais, e ainda assim são artistas que não se comunicam, artistas que não sabem o que está acontecendo, ou seja, existe uma cena dentro de Curitiba que não se reconhece, e ainda assim a gente fica se questionando quando chegam esses grandes shows que foi que você falou, né, Liz? Pô, cadê esses artistas abrindo o palco para esses outros nomes que já são consagrados? Eu vejo que muitos artistas de fora, eu que estou agora no norte do Paraná, em trânsito com Curitiba, vejo que acontece muito isso aqui na região de Londrina, de artistas que vêm de São Paulo, de outras regiões, e quando vão ao sul do país, eles, artistas não do mainstream, esses artistas que já são consagrados, mas artistas que estão ali no mainstream, ainda a gente se questionando, e os outros artistas que não estão nem no mainstream, onde eles estão? mas esse movimento que parte dos artistas e não da produção, de realmente eles estarem ali numa cidade, descobrirem onde estão esses artistas, quem são esses artistas, e eles abrirem esses shows, porque é fundamental hoje em dia que o artista também tenha essa visão de aglutinar quando chega numa cidade, entender que a arte que ele está trazendo, a cultura da trajetória que ele tem, também pode se somar a essa realidade da cena que existe nesses municípios, capitais, e, consequentemente, movimentar essa rede dos profissionais da música, né? A Mi, que tem uma experiência vasta com eventos nacionais, internacionais, que a gente também já trabalhou muito nesse sentido, é uma coisa que a gente sempre questiona, né, Mi? Agora eu passo essa bola para você.
É, eu até vou fazer um recorte aqui, antes da Mi entrar, porque ela vai ter o lugar desta fala, que a gente tem alguns nomes que só foram lançados e foram grandes nomes devido a essa aglutinação, né? A gente teve o Lalá, teve Shorts, teve Sabonetes e outras tantas bandas que foram reconhecidas no cenário nacional porque abriram shows, porque estavam lá na curadoria. E aí eu passo a bola para a Michelle.
Então, você sabe que essa foi sempre a grande inquietação. Quando que a gente vai começar a conversar com o mainstream? Quando que a gente vai começar a se conversar entre as bolhas? Era uma inquietação, e olha que não era tão segmentado, porque as redes sociais, na época, lá quando tudo era mato ainda, as redes sociais, elas não tinham segmentado tanto as bolhas. Existiam as panelas, e as bolhas, elas eram menos limitadas, assim. Então, foi um esforço que até, dentro dos eventos que propus, junto com alguns outros produtores na cidade, foi de vamos misturar isso tudo, vamos trazer e colocar na mesma panela todas essas pessoas. E eu tenho sentido que hoje a bolha está cada vez mais fechada e falta um esforço da produção, dos artistas, do ecossistema como um todo, de trazer outros nomes, outras pessoas. Ah, mas é porque eu não gosto de fulano. Ah, porque... Cara, às vezes vamos misturar estilos e esquecer os gostos pessoais para a gente trazer música que é de qualidade mesmo, que eu não goste disso. Então, eu acho que hoje essa coisa, com o advento das redes sociais, o que está limitando os encontros, especialmente no pós-pandemia, é essa segmentação das bolhas. E daí, como faltam grandes veículos que não grandes veículos, porque tem muitas publicações hoje que a gente não tem acesso porque está uma chuva de gente, né? Pensa, tem muita gente nas redes, as redes predominaram, então como a gente não tem mais um veículo ali que todo mundo de qualquer bolha siga, fica mais difícil se encontrar. Então, eu acho que a gente vai conseguir se encontrar a partir do momento que 2, 3 produtores, assim como aconteceu comigo e Dani, Bernardo Bravo, Fred, a galera que a gente se olhou e falou, cara, vamos fazer alguma coisa em prol da música de fato e reunir todas essas linguagens, todos esses estilos musicais e buscar outras pessoas, talvez falte isso, um olhar mais coletivo. E eu não estou aqui julgando ninguém ou dizendo ai, a juventude está perdida, porque eu entendo também que o nosso contexto social hoje, no gigante assim, é totalmente outro. Lá em 2010 era uma coisa, hoje a gente está vivendo outra realidade, muito mais digital, né? Então eu acredito que falta essa garra da articulação, e a gente está perdendo como indivíduo essa garra da articulação, e não é porque o artista de mainstream não tem vontade de conhecer, é por causa do tempo mesmo que está escasso. Para a gente tá, imagina, para eles também deve estar, entendeu? É meio por aí.
E, assim, e a gente entra aqui, né, que a Mi falou, não é um tipo, quando a gente fala, as pessoas não se olham, as pessoas não se articulam. Gente, é o olhar de 3 produtores olhando para uma bolha, como se a gente tivesse, né, os 3 astronautas lá de cima olhando para a Terra, pensando, nossa, está acontecendo isso. Porque a gente tem esse olhar, né, do geral. E eu concordo muito com tudo que vocês falaram. eu ainda acrescento que eu acho que a gente não vive mais um ecossistema, a gente está em microcosmos, cada um separado, assim, entre galáxias de distância. E tem algo que eu também encontro, assim, como um lugar que poderia aglutinar, mas que está escasso, que são as casas de shows, né? É, a gente está com pouquíssimo espaço para produzir. Estou enganada?
Posso falar, Lucas, ou você quer começar a falar de novo?
Pode ir. Vai que eu entro no meio.
Eu concordo com você. Está muito escasso. E está muito escasso também dos encontros na rua. Eu estava lendo uma pesquisa esses dias. Eu estava lendo uma pesquisa esses dias que a geração nova, né? Porque querendo ou não, passaram-se 10 anos, 20, do que a gente estava ali nos clubinhos, né? Onde a gente assistia Sabonetes, Ulalá, aqueles inferninhos gostosos que a gente ia lá contemplar os amigos e os nossos artistas favoritos. Hoje em dia, a juventude não está mais nesse lugar. Eles não estão mais frequentando clubes. Isso é um dado que é assim, eles não estão mais no clubinho. E aí eu acho que morreu essa história de você estar aglutinado com pessoas, mas eles curtem muito esses eventos ao ar livre. E isso está escasso também. Não é só os espaços de show, mas as zonas temporárias autônomas, né? Que é o que deu o mote para a gente fazer altos eventos aqui em Curitiba, e que acho que está um pouco escasso na música, eu digo, de você fazer um festival com 10, 15 bandas, porque em outras linguagens, a gente vê o próprio Museu Paranaense, que foi palco de grandes encontros musicais, sim, desenvolvendo ações incríveis, especialmente dentro da cultura queer, enfim, de trazer a diversidade, a pluralidade, isso está efervescente. Mas está faltando festival, está faltando esse lugar de fruição também durante o dia, de encontros das pessoas, não é só dos espaços físicos, né, assim dizendo.
E me parece, que daí eu já puxo o Lucas para essa história, que essa falta de festival veio meio que de encontro esses editais malucos que a gente tem que participar hoje em dia, né? Porque antes a gente juntava 3, 4 produtores, 10 a 20 bandas, e ia e falava com fulano e ciclano, ia conseguindo patrocínio, ia conseguindo coisa, e a cidade acontecia, a cidade também favorecia junto com essa articulação, e de repente a gente é refém da cidade, a gente é refém de um monte de órgão que tem que passar, público, né, estado, município, blá, 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 mais edital. Lucas, dou-lhe a palavra. Lucas?
Tá sem som, amigo, tem que abrir o microfone.
Agora foi. Estava dizendo que a gente realmente se encontra num caldeirão, né? Onde a gente se depara com uma Curitiba que já teve grandes casas de shows, específicas casas de show, era só o que faltava. Enfim, não vou entrar aqui em detalhes, porque foram várias que já fizeram parte da cena cultural da cidade. Mas eu vou um pouco além desse questionamento dos editais, sabe? Eu vejo que é realmente extremamente importante, o mecanismo está envolvido e desenvolvendo as suas ações em Curitiba, seja via Secretaria de Cultura ou via Fundação, sim, Cultural, mas ao meu ver o que falta um tanto assim é o relacionamento dos empresários com esses artistas. Eu juro para vocês que durante a pandemia, quando a gente chegou naquele processo de isolamento social, vendo grandes amigos nossos da graxa passando por situações deploráveis e paupérrimas, e muitos artistas tendo que abrir mão das suas carreiras e voltar para suas cidades de origem ou ter que ir para outras localidades para poder fomentar a sua vida quanto indivíduo e não quanto artista. E eu faço um recorte da minha vida profissional. Eu lembro que lá em 2011, finalzinho de 2011, quando eu era redator da revista O Rato, e a gente falava muito sobre a cena pulsante da cidade, na música, eu fui apresentado ao trabalho da Janine Matias. Ela tinha acabado de lançar o primeiro EP dela. Janine, que hoje em dia é uma cantora consagrada na cena da música brasileira, brasiliense, radicada em Curitiba há 20 anos, e quando a gente começou a trabalhar juntos, em 2012, ela havia acabado de lançar o primeiro EP dela.